Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o coordenador da área de pesquisa do site Congresso em Foco, André Sattler. André Sattler, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia aos ouvintes do Faixa Livre. Prazer estar aqui de novo com vocês.
André, muito obrigado por você mais uma vez estar conosco aqui no Faixa Livre. André, um dos assuntos mais comentados aí em Brasília nos últimos tempos é essa CPI da pandemia, que está em andamento no Senado. Já tivemos alguns depoimentos na última semana, ontem compareceu o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, hoje deve ser ouvido o ex-secretário de comunicação da presidência, Fábio Weingarten. Qual é a análise que a ala política aí em Brasília faz desses primeiros depoimentos na comissão, André?
Bom, a análise que nós temos dessa primeira semana e meio da segunda semana é que houve um empate até aqui, podemos dizer, né? Acho que os depoimentos do Mandetta e do Taishi foram contundentes, porém não trouxeram assim, nenhuma novidade bombástica, né? As pessoas estão brincando que foram crônicas de um depoimento anunciado. Alguns humoristas fizeram charges que a CPI precisaria só imprimir os jornais, as manchetes dos jornais do último ano e desse ano até aqui, que a investigação estaria pronta. Então, foram depoimentos bons, contundentes, mas que não trouxeram aquela novidade que pudesse dar um destaque. O Queiroga, ele irritou um pouco os parlamentares, mas ele foi hábil tecnicamente, ele soube resistir à pressão. Deu um depoimento evasivo, né? Conseguiu contornar durante 12 minutos uma pressão grande para falar sobre cloroquina. E, então foi uma habilidade o depoimento do Queiroga. Acho que o Renan, o relator, e o presidente mantiveram um tom firme, o que é ruim para o governo, indica assim, nós não estamos aqui para brincadeira, né? Nós vamos levar isso a fundo, isso é ruim para o governo. A ausência do Pazuello em um primeiro momento é um ganho para o governo, mas que pode ter saído pela culatra, nós vamos comentar depois, mas nesse primeiro momento um ligeiro ganho para o governo. Então a análise é que nós tivemos um empate, né? O depoimento do diretor da Anvisa, muito técnico, uma fala inicial bem rápida, de 2 minutos, ele é um militar, né? Então também não trouxe grandes questões, e a expectativa para hoje com o depoimento do Fábio é um pouco maior por conta da entrevista na Veja, por conta de esperarmos para ver se ele realmente vai investir em tentar colocar a culpa no Pazuello de forma isolada. Então, uma expectativa maior para o depoimento do Fábio hoje.
E essa fuga do general Eduardo Pazuello do depoimento na CPI, André, alegando ter tido contato com pessoas infectadas pela Covid-19. A jornalista Ana Flor, do Grupo Globo, divulgou a informação de que o ex-ministro da Saúde tenta agora evitar comparecer à comissão como testemunha, situação onde é obrigado a dizer a verdade e não pode ficar calado diante dos parlamentares. O militar já estaria tentando, inclusive, um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal para não depor nessa condição, alegando que é investigado em um processo que agora tramita na primeira instância da Justiça por omissões no comando da pasta da saúde na pandemia. Qual é a expectativa aí na capital federal para esse depoimento do ex-ministro Pazuello no próximo dia 19, André? O general pode acabar ficando nervoso nessa arguição e falar mais do que deve?
Essa fuga do Pazuello foi o inusitado. Ela irrita as Forças Armadas, porque as Forças Armadas têm um valor guia de bravura, coragem, né? E foi muito explorado pelos humoristas, pela imprensa em geral, a covardia de uma ausência, como aconteceu. Então é mais um elemento a irritar as Forças Armadas, né? O que resulta disso nós não sabemos. E o ministro, ex-ministro Pazuello, recebeu o ministro Onyx, que irritou mais os parlamentares. Isso pode fazer com que esse movimento de ausência saia pela culatra, porque os parlamentares, quando ele vier, vão estar com sangue nos olhos, né? Por assim dizer. Então, pode ser que esse movimento seja anulado. E a própria questão da comissão ter insistido em que ele precisaria ir presencialmente, não aceitaria o depoimento por videoconferência, demonstra que os parlamentares vão para cima. É comum em CPIs que as pessoas não falem, né? Elas invocam aquele princípio constitucional de que não podem ser obrigadas a produzir prova contra si mesmos, e é comum que isso aconteça. E daí a necessidade do habeas corpus, porque se você faz isso sem o habeas corpus, você fica sujeito de fato à comissão se irritar e tomar uma medida maior de mandar uma prisão por desacato, enfim. Normalmente também é normal também que as pessoas peçam habeas corpus preventivo para ir depor em CPIs. Quanto ao perfil do Pazuello, acho que essa é uma variável importante e uma incógnita que vai realmente alimentar expectativas até o dia do seu depoimento. Ele fez alguns movimentos ambíguos, né? Recusou um cargo no Planalto, mudou o seu advogado, e do perfil de falas anteriores dele ao longo do exercício, houve momentos em que ele escorrega, por assim dizer, né? Então, realmente há uma expectativa grande de como será esse depoimento, o que ele falará e do que pode advir desse depoimento. Mas é uma surpresa mesmo, uma grande incógnita.
André, até que ponto essa CPI da pandemia pode de fato complicar a vida do presidente da República? A interpretação de muitos analistas é de que essa comissão no Senado, ainda que produza provas dos crimes cometidos pelo chefe do Executivo, não vai conseguir passar pelos aliados do Jair Bolsonaro, tanto no Congresso, em caso de uma denúncia por crime de responsabilidade, como na Procuradoria-Geral da República, na hipótese de cometimento de crime comum pelo ex-capitão. Você também analisa dessa forma, André?
Sim, eu analiso, eu compartilho desse entendimento. A Unidade de Inteligência do Congresso em Foco fez uma pesquisa recente com parlamentares, o campo foi em abril, e somente 8,23% dos parlamentares acreditavam que um impeachment teria chances altas de aprovação. É um valor muito baixo. Então, o impeachment está fora do radar do Congresso nesse momento. Então, eu creio que a CPI não resultará num processo de impeachment. A CPI é um processo de ciclo longo, né? O que eu acho que vai acontecer é uma prorrogação, com nós tendo o relatório em meados de outubro, se houver essa prorrogação. Então, processo de ciclo longo, vai ali desgastando, porque você tem que ter uma atenção à pauta legislativa. Fica um pouco mais travada, sim, porque as atenções estão com a CPI, Nesse sentido, é um complicador para qualquer governo. Todos os governos tentam evitar as CPIs, né? Mas se não tiver nenhum fato novo bombástico, creio que ela não terá uma consequência imediata maior, seja no campo político, como eu comentei, seja no campo do crime comum, até porque o Procurador-Geral da República tem sido até aqui um fiel escudeiro de Bolsonaro e já disse várias vezes, deixou de investigar várias questões relativas ao presidente. Então, também nessa área, creio que não prospera. É a minha visão, né, sobre esse aspecto agora.
Ainda que não haja expectativa de impeachment do Jair Bolsonaro, André, os resultados apresentados pela CPI podem fragilizar ainda mais uma gestão já combalida como a do ex-capitão e dificultar a sua reeleição no ano que vem. Esse é o maior temor do presidente nesse momento, André, que a renovação do seu mandato fique prejudicada por conta do relatório final produzido pelo senador Renan Calheiros.
Com certeza fragiliza. Eu acho que, no mínimo, a CPI aumenta o preço da manutenção da base aliada. O Centrão, por seu histórico, vai cobrar essa fatura. Então, só nesse ponto já fragiliza e é o desgaste que nós comentamos, né? Fazendo uma analogia, a CPI é como um fio desencapado. Você tem que prestar atenção para não tomar um choque. Tem que estar sempre prestando atenção nela, para evitar de tomar um choque desavisadamente, né? O processo legislativo é um pouco assim. Você sabe como ele começa e nunca sabe como ele termina. E a CPI se insere no processo legislativo. Então tem até aquela frase do Bismarck, né, que as leis são como salsichas, é melhor não saber como é que elas são feitas. É, tem a ver com esse caráter da negociação que ocorre ali por trás, nos bastidores do processo legislativo. Então é sempre uma incógnita que traz uma preocupação para quem está no Poder Executivo. E como eu acho que vai haver uma prorrogação, o relatório, seus desdobramentos, sua repercussão, deve acontecer em meados do segundo semestre, que seria o momento da arrancada da campanha eleitoral para o presidente, né? Outros candidatos podem até se dar ao luxo de lançar sua candidatura mais para frente, mas o presidente ali no segundo semestre seria um momento dele estar se preparando para a arrancada da campanha eleitoral e vai ser justamente o momento que nós vamos estar tendo o relatório e suas repercussões. Então, com certeza, considerando tudo isso, é um elemento de fragilizar a gestão do presidente Bolsonaro, uma gestão que já vinha com diversos problemas.
Falar em fragilizado, André, no último fim de semana, o jornal O Estado de São Paulo publicou uma denúncia gravíssima contra o presidente da República, revelando a existência de um suposto orçamento paralelo no governo, utilizado para a compra de apoio parlamentar no Congresso, que já está sendo apelidado de Tratoraço e Bolsolão. O esquema consiste na liberação de verbas para emendas que já somariam mais de 3 bilhões de reais desde o final do ano passado, onde boa parte desse valor seria utilizado para comprar tratores e equipamentos agrícolas muito acima do valor de mercado, até 259% além do preço de referência. Os ofícios obtidos pelo Estadão indicam que o esquema passa por cima das leis orçamentárias, pois é a atribuição dos ministros definir onde e como aplicar os recursos. Além disso, prejudica o controle do Tribunal de Contas da União. Foram citados alguns exemplos dessa farra com dinheiro público, André, como o do ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que determinou a aplicação de 277 milhões de reais em verbas públicas só do Ministério do Desenvolvimento Regional. Ele necessitaria de 34 anos no Senado para conseguir indicar esse valor por intermédio da emenda parlamentar individual, que garante a cada parlamentar direcionar 8 milhões de reais por ano. Há outros episódios citados na ótima matéria do jornalista Breno Pires. O Ministério Público já pediu ao TCU que apure esse caso. Qual foi o impacto dessa denúncia gravíssima em Brasília, André? Os apoiadores do presidente reagiram de que forma?
Sobre o tratoraço, Anderson, a minha visão é que até aqui a repercussão foi morna. Não foi uma repercussão tão grande. Eu acho que precisamos entender alguns pontos, né? É um escândalo de ciclo longo. Tem muitos aspectos técnicos, muitos atores, O assunto orçamento público é um tema difícil até para especialistas. Para você explicar o escândalo, é difícil, né? O que aconteceu de errado é difícil explicar por conta dos aspectos técnicos. Tem que separar o joio do trigo, há emendas executadas, obras que foram feitas. Você pode discutir o modelo, quem controla o orçamento? Eduardo Cunha começou um movimento, o Rodrigo Maia continuou, de tirar poder do executivo e passar para o legislativo. O legislativo tirando peças da caixa de ferramentas do executivo, um termo da ciência política, aqueles instrumentos que o executivo em um sistema presidencialista utiliza para manobrar sua coalizão, um sistema presidencialista multipartidário. Então, o Eduardo Cunha começou esse movimento. E o legislativo foi assumindo um controle maior do orçamento. Você pode colocar esse modelo em discussão, né? Quem tem mais controle sobre o orçamento? Agora, se as emendas foram executadas, obras feitas, tem que separar esse joio do trigo de superfaturamento e obras não feitas, por exemplo. Também, assim, escândalos desse tipo, se nós olharmos para a nossa história, eles costumam afetar mais o legislativo do que o executivo. Os anões do orçamento, mesmo parlamentares, foram punidos, né? No mensalão, parlamentares foram punidos e o presidente Lula se reelegeu, apesar de ter passado pelo escândalo do mensalão. Então, assim, escândalos desse tipo, com esse perfil do tratoraço, pelo que começa. Nós podemos começar a vislumbrar, eles costumam afetar mais o legislativo do que o executivo. Do ponto de vista do Bolsonaro, é um algo a mais, né? Talvez até de um jeito estranho o favoreça. Dizem que o Bolsonaro segue o manual de guerra, né? Política, de guerra psicológica, que tem algumas táticas. E tem essa questão de cada dia várias coisas. E aí a oposição, seu adversário, a oposição tem que ficar correndo para todo lado, correndo atrás de muitas coisas. Há uma dispersão de esforços, os recursos são limitados dos adversários, da oposição. Então fica difícil lidar, né? E aí vem a expressão tétrica do ministro Salles, acaba passando a boiada. Então, de uma forma um pouco enviesada, pode até ajudar um pouco Bolsonaro, porque é um algo a mais que a oposição tem que dar conta.
Há alguma possibilidade desse episódio ganhar maiores proporções na capital federal, André? Potencial destrutivo, sem dúvida alguma, ele tem. A grande questão é se haverá vontade política de levá-lo à frente.
A possibilidade sempre existe. Agora, pensando do ponto de vista da vontade política, é um escândalo que envolve parlamentares. Só isso já diminui um pouco essa vontade política. É natural, não é algo assim, anormal, o chamado espírito de corpo, o espírito de proteção dos pares. Então, por envolver parlamentares, eu diria que é natural que você tenha essa pouca vontade política de entrar a fundo nesse escândalo. Nós temos aí a base do governo ainda sólida, né, em votações importantes. O governo tem conseguido 320, 330 votos, o que é um patamar elevado. Em um projeto polêmico como a urgência da privatização dos Correios, o governo conseguiu 280 votos. Então, a aliança com o Centrão, ela ainda está operante na Câmara, particularmente, e dando um colchão político bem confortável ao governo nesse momento. Então, o cenário não é favorável, ao meu ver, a que esse escândalo particularmente escale em um primeiro momento. Agora, a possibilidade sempre existe. A prioridade da oposição na Câmara dos Deputados é a criação da CPI do meio ambiente. Então, entra um pouco na lógica daquele meu comentário anterior, da dispersão de esforços. É difícil dar conta de tudo. Então, para dar conta agora de mais esse escândalo nesse momento, acho que vai ser mais lento do que talvez se imagine, na minha visão.
Um episódio que entrou na mira da CPI da Covid, André, foi esse divulgado por reportagem do jornal Folha de São Paulo, de que o ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, mobilizou a pasta para adquirir, junto a parceiros internacionais, insumos para a fabricação da cloroquina, que não tem qualquer eficácia comprovada contra a Covid-19. A reportagem teve acesso a telegramas diplomáticos que mostram o empenho de Araújo pela cloroquina, mesmo depois de a comunidade científica internacional ter afirmado que o remédio não pode ser administrado contra a doença. A impressão que dá, André, é que o presidente tende a se preocupar mais com gente que passou pelo seu governo, como o Pazuello, o Weingarten, o Ernesto Araújo, do que com a oposição.
Pois é, Anderson. Para usar uma expressão popular, eu diria que a cloroquina virou o batom na cueca dessa crise, ou tem potencial para ser o batom na cueca nessa crise. O que é o batom na cueca? Naquela prova que não tem como negar, né? Uma prova objetiva, clara, que é difícil achar uma explicação que justifique. Eu creio que talvez seja essa razão da cloroquina ter virado o centro das atenções, inclusive nesse primeiro momento da CPI. Quando a gente vê a tergiversação do Queiroga, que foi quase 12 minutos para não responder objetivamente a uma questão sobre cloroquina, isso é um indício bem grande da importância do tema. O Ministério da Saúde tirou a recomendação explícita do uso de cloroquina do seu site. Agora, o assunto é complexo, envolve várias facetas, né? O Conselho Federal de Medicina mantém a posição de que o médico tem autonomia para receitar medicamentos. Uma posição também um pouco escorregadia, né? E o que se questiona é o limite dessa autonomia. Pode receitar qualquer medicamento em qualquer situação? Essa que é a questão. Eu acho que a descoberta do empenho do Ministério das Relações Exteriores só confirma realmente essa obstinação do governo com a cloroquina. E como você comentou, pode ser que da parte dos ex-ministros e da parte da equipe do Bolsonaro venham danos maiores do que da própria oposição. Essa obsessão com a cloroquina teve efeitos colaterais, para usar a expressão da saúde, não efeitos colaterais do remédio que existem, mas efeitos colaterais da política pública. As vacinas, por exemplo, ficaram em segundo plano. As vacinas foram deixadas de lado porque o importante era a cloroquina. Kit intubação, faltar remédios necessários para a intubação das pessoas. As pessoas terem que ser amarradas aos leitos para serem intubadas. Ficou em segundo plano. Muitas pessoas que tomaram cloroquina, isso já foi relatado por vários médicos, várias situações, retardaram sua ida aos hospitais e, quando chegam aos hospitais, estão numa situação bem pior do que estariam se tivessem ido mais cedo. E também com efeitos colaterais, aí sim, do remédio, pioram as condições do seu tratamento. Então, a ciência, ela é lenta. Porque exige revisão por pares, exige todo um processo de confirmação do que é replicável, né, do que é falseável, que é o princípio da ciência em si. Mas a ciência acaba chegando, e a ciência já vem chegando, já vem mostrando que a cloroquina não tem qualquer eficácia, pelo contrário, ela piora e pode até estar correlacionada com mais mortes. São os estudos mais recentes, científicos. Então, como eu disse no início, ela ganhou esse potencial de virar a grande prova, uma prova objetiva, mas está aqui. Incentivou o uso. Não tem como negar, fica difícil negar. Então, acho que realmente uma questão ganhou contornos diferenciados, infelizmente. Infelizmente. Uma questão que era para ser técnica, científica, de saúde pública, médica, virou uma questão política.
Falando agora sobre essa visita do ex-presidente Lula aí a Brasília na semana passada, André, o petista esteve reunido com figuras importantes de diferentes partidos. Conversou com Rodrigo Maia, do Democratas, com Gilberto Kassab, do PSD, até com o José Sarney, do MDB, ele se reuniu nessa tentativa do ex-presidente em articular alianças visando as eleições do ano que vem. Te pareceu proveitosa essa visita do Lula aí a Brasília, André? Que tipo de repercussão a passagem do político teve por aí?
Uma pergunta bem relevante que nos faz pensar. Acho que o movimento do Lula tem conotações eleitorais, mas também conotações importantes pós-eleitorais. E eu vou explicar um pouco. Acho que o presidente Bolsonaro já sinalizou que não vai respeitar o resultado das eleições. Eu creio que ele vem construindo uma profecia autorrealizável. Ele verbaliza e depois fica obrigado a cumprir. Então, a tendência, por todos os sinais, é que ele não respeitará o resultado eleitoral. Questionou, inclusive, o resultado eleitoral passado, afirmando ter ganhado no primeiro turno. Entra aí a questão do voto impresso, por exemplo. Acho que o voto impresso não é o ponto. É mais uma questão para deixar as pessoas sem saber, né? O ponto é desmoralizar o processo eleitoral. Bolsonaro foi eleito pela urna eletrônica em todos os seus mandatos. Por que questionar agora a urna eletrônica? Então, realmente é só uma cortina de fumaça, mas por trás vem a desmoralização do processo eleitoral. Creio que o Bolsonaro, de modo similar ao Trump, vai tentar manter essa mobilização pelo maior tempo possível. E quando chegar o momento eleitoral é o limite. Ele vai, então, incitar que as pessoas questionem o resultado eleitoral, se for o caso de sua derrota, né? Nos Estados Unidos, nós tivemos o um momento que o Trump ambiguamente faz esse incentivo, houve a invasão ao Congresso, grave, com mortes, né, e invasão ao poder legislativo, seu locus. Mas acabou ali, não houve uma repercussão maior, nenhum movimento maior, e foi aquele momento, aquele espasmo, né? Agora, o Brasil não tem o histórico do Zewa, dos Estados Unidos, né, de uma democracia contínua. Nossa história já nos trouxe momentos ditatoriais, de rompimento da democracia. E creio que aqui nós vamos ficar na dependência de fatores aleatórios. Como foi na Primeira Guerra Mundial, a morte do Duque desencadeia uma série de eventos que acaba resultando na Primeira Guerra Mundial. Às vezes, um fator aleatório, que alguns analistas interpretam que houve em 64, movimentação de um comandante militar acaba desencadeando a movimentação de outros. Entra em cena aquele chamado efeito borboleta, né? Acontece um fato aleatório e aí as repercussões se tornam imprevisíveis. As repercussões podem ser as mais diversas possíveis. Então, creio que o Bolsonaro opera nessa direção, de até as eleições, que é sua data limite, e manter essa mobilização de questionamento ao processo eleitoral e, para quando ele acontecer, haver então uma tentativa de golpe em caso de derrota. Nessa perspectiva, quem vai enfrentar o Bolsonaro, no caso aqui falando da visita do Lula, tem que construir um arco de aliança grande o suficiente, inclusive para o posicionamento contra essa possível tentativa de golpe no momento pós-eleitoral. Então, realmente a foto com Sarney muito sintomática, né, nessa direção, mas eu creio que o Lula faz um movimento estratégico muito correto, na sua perspectiva, no sentido de construir alianças eleitorais, mas também assegurar a resistência no momento pós-eleitoral a uma clara tentativa de golpe já anunciada. Essa tentativa já está anunciada. A gente vinha falando da CPI da Covid, que a investigação para alguns chargistas, a investigação seria só imprimir as manchetes dos jornais, que essa tentativa de questionamento do resultado vai acontecer é só imprimir as declarações, ela está anunciada. Para que uma tentativa como essa venha a não dar em nada, como nos Estados Unidos, que seja dissipada, é preciso que cada instituição esteja no seu lugar e é preciso que a elite esteja minimamente pacificada. Do contrário, alguns setores da elite podem querer embarcar nesse novo projeto golpista e termos algum fator aleatório. E de repente nós embarcamos em algo que não sabemos qual pode ser o resultado. Será um momento muito conturbado. Então, eu vejo a visita do Lula e essa formação desse grande arco como esse colchão que garanta um momento eleitoral, mas garanta também um momento pós-eleitoral. Acho que é muito importante. E a repercussão é um pouco essa, a repercussão realmente. Lula se firma como a opção, a eleição deverá polarizar entre Lula e Bolsonaro. Na própria visão dos parlamentares, uma pesquisa que fizemos recentemente com os parlamentares, esse é o cenário: Lula contra Bolsonaro, Ciro Gomes em um terceiro lugar mais distante. E os supostos e possíveis candidatos da terceira via embolados no mesmo patamar. João Dória, Luciano Huck, Mandetta, Moro. Isso na percepção dos parlamentares. Então, creio que foi uma visita interessante e os movimentos que o Lula faz até o presente têm sido movimentos estratégicos, na minha visão, de garantir sua viabilidade eleitoral e também garantir o momento pós-eleitoral. Incrível que tenhamos que pensar nisso, né? Numa democracia consolidada, isso nem deveria estar em discussão, mas acho que é o ponto.
Outra coisa, André, com essa conjuntura complicada que nós temos, com o aprofundamento do autoritarismo e do ultraliberalismo, até que ponto vale a pena defender uma candidatura progressista, anticapital, que combata os privilégios e a entrega do Estado Nacional, mas que não tenha viabilidade eleitoral? É melhor estar na oposição vendo direitos sendo retirados dos trabalhadores ano após ano, ou se aliar a esses liberais, como Lula vem fazendo, para ter a caneta na mão e tentar reduzir o estrago na articulação política?
Puxa, Anderson, deixou para o final uma pergunta complexa. Eu acho que não é tão simples, acho que é um assunto com muitas perspectivas. Vou tentar dar uma pincelada rápida aqui. Eu acho que o autoritarismo é inerente ao projeto Bolsonaro. Já deu mostras disso, no poder. O autoritarismo é o poder pelo poder, é o poder ditatorial. Então esqueça-se democracia, esqueça-se três poderes, equilíbrio, harmonia. Nós queremos é um poder que não precise dialogar com o adversário, um poder que seja exercido. E da parte de Bolsonaro, acho que esse desejo de exercer o poder vem mais ligado à pauta de costumes mesmo. E a pauta militarista e armamentista. Então, ele, com sua base de apoio, gostaria de que suas visões fossem implantadas sem serem questionadas, o que fica difícil numa sociedade moderna pluralista, como se diz, onde diferentes concepções de mundo existem e convivem, né? Então, nós temos visões de mundo que consideram o racismo algo ruim contra os direitos humanos, uma violação grave dos direitos humanos. Mas ainda temos pessoas no Brasil que afirmam que não existe racismo no Brasil, que afirmam que racismo, queixas de racismo são mimimi. Só para mostrar como ainda existem diferentes visões. E a questão de um governo autoritário baseado numa pauta de costumes é não ter que discutir. Olha, racismo vai ser o que eu digo que é, e se eu digo que não existe, também não vai existir. Então, acho que esse é o ponto. Agora, o já famoso casamento de Bolsonaro com o liberalismo via Paulo Guedes é outra questão. Primeiro, também já está mais que claro que Paulo Guedes é liberal de ministério. Se ele tiver que escolher entre liberalismo e o ministério, ele já fez a opção pelo ministério. O projeto liberal, nas próprias palavras do Guedes, saiu de 99% de concordância por parte do presidente para 60% de concordância por parte do presidente. Isso o Guedes superestimando a si mesmo, como costuma fazer. Porque, na verdade, o projeto liberal já naufragou. Desse governo está naufragado. Mas nós temos uma visão de mundo que ainda bebe de raízes liberais, que é uma visão que busca a qualquer custo redução dos gastos públicos, né, uma austeridade a qualquer custo e que tem suas complexidades. Então, nós temos que entender que o Brasil, essa questão tem que ser entendida num contexto mais amplo. O Brasil tem uma elite extrativista que optou, grosso modo, década de 30, por um projeto de substituição de importações, onde o Brasil deixaria de ser importador de tudo para produzir aqui dentro e conseguiria bancar isso via exportações de produtos primários, né? Modelo que também, grosso modo e rapidamente, funcionou bem até a década de 70, quando entrou em crise e o Brasil não conseguiu colocar outro modelo no lugar. No governo Lula, esse modelo teve um revival, e um revival bem sucedido, porque foi amparado, também já muito explorado pela literatura, foi amparado num superciclo de commodities. E por coincidência está se anunciando agora, nesse momento, um novo superciclo de commodities, que favorece o modelo, né? Mas o Brasil precisaria pensar, é esse modelo? O mundo é o mesmo? O mundo mudou muito. É, sobre o ultraliberalismo, associando, o que, que seria ultraliberalismo? Não temos, vamos associar aqui ao consenso de Washington. O consenso de Washington já foi abandonado pelo FMI, então não há mais esse ultraliberalismo puro, nem nas instituições supranacionais que o bancaram durante muito tempo. E o mundo está mudando, o mundo do trabalho está mudando. Já se discute hoje um mundo sem trabalho para todos. As hipóteses clássicas da economia de que novas tecnologias representariam um deslocamento da força de obra que seria absorvida por outros setores, que se mantiveram durante muito tempo, elas estão caindo, porque a velocidade do deslocamento aumentou muito. Então já se imagina para o Fórum Econômico Mundial, já imaginou para 2050 um mundo sem trabalho, uma provocação deles. Diante desse mundo, como vamos lidar com a figura do trabalhador? Nós vamos realmente precarizar a massa dos trabalhadores, né? Trocar o proletariado pelo precariado, um trabalhador sem direitos, operando na faixa mínima de subsistência, com extrema dificuldade, mas, do ponto de vista dos empregadores, facilmente substituível e, portanto, desconsiderável? Será que é esse o caminho? Essas questões estão em aberto, são questões muito difíceis. Então, eu diria que não é tão simples assim, vamos apoiar uma candidatura puro sangue progressista, que não tem diálogo nenhum com capital, como foi o termo que você usou, ou o Lula que faz acordos, né, possíveis com o capital para continuar operando. Eu acho que a questão, no momento que estamos, transcende as candidaturas, transcende o cenário eleitoral brasileiro. Nós precisamos repensar o Estado, repensar o mundo e buscar uma melhor forma de inserção do Brasil nesse mundo. Aí sim, para usar um viés que a imprensa tem dado, aí sim nós precisamos de um Biden brasileiro. Nesse caso, assim, não é um Biden brasileiro como terceira via, é um Biden brasileiro capaz, como o Joe Biden está fazendo nos Estados Unidos, de propor novos modelos, porque as transformações que o Biden está propondo para os Estados Unidos não são simplesmente de aumento de gasto público, como algumas críticas superficiais foram feitas. São transformações de visão de mundo. Se elas vão subsistir, vão ter efeitos como teve o plano, o New Deal do Roosevelt, durante décadas, nós vamos assistir a isso, mas é uma transformação de pensamento. Então, para além da questão eleitoral, acho que seja qual for o candidato, nós teremos que pensar sobre visão de mundo. É o meu ponto de vista.
André Sattler, mais uma vez, muito obrigado por você dialogar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho nessa Brasília cada vez mais quente e deixar aqui também o meu abraço.
Obrigado, Anderson. Foi um prazer, uma alegria compartilhar aqui alguns pontos de vista com as ouvintes, os ouvintes do Faixa Livre. Bom dia e bom resto de semana.
Conversamos aqui com o coordenador da área de pesquisa do site Congresso em Foco, André Sattler. Como vocês, ouvintes, sabem, o Faixa Livre tem passado por um processo de transição nos últimos tempos, que provocou algumas mudanças e também adaptações às novas tecnologias. Uma delas é justamente a adoção de uma chave Pix, essa nova modalidade de transferência de valores para os ouvintes que desejam contribuir com qualquer quantia para a manutenção do programa. Portanto, para você que já aderiu a essa nova tecnologia, a chave Pix da conta do Faixa Livre é o nosso e-mail, ouvinte@programafaixalivre.com.br. Repetindo, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Para você que faz transferências da maneira tradicional, a nossa conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, no Banco Itaú, agência 1964, conta corrente de número 03004, dígito 1. Repetindo, a agência do Banco Itaú, 1964, conta corrente 03004, dígito 1. O CNPJ da AFBNDES para a realização de depósitos de quem não é cliente do referido banco é o 33984550-0001-41. Repetindo, o CNPJ da AFBNDES é o 33984550-0001-41. Lembrando que todos os recursos depositados nessa conta são destinados exclusivamente ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Para quem não conseguir anotar as informações referentes à conta, elas estarão disponíveis no nosso site, o www.programafaixalivre.com.br e nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. Então, repetindo mais uma vez, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br e a conta corrente da AFBNDES do Banco Itaú, agência 1964, conta de número 03004, dígito 1. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já.